E vamos então prosseguir a nossa reunião com o ponto número 5, que foi adiado. A pedido da senhora deputada, o ponto número 5, a petição da anulação da prova de avaliação de conhecimentos, foi adiado. O ponto número 6, decisão do Conselho relativa à posição a adotar em nome da União Europeia no Comitê Misto do EEE sobre a alteração do Protocolo 31, foi também, o PCP informou que não pretende elaborar parecer. Não sei se há algum dos seus deputados ou de algum grupo parlamentar pretende fazê-lo, não pretendendo, portanto, não se efetuará parecer desta decisão do Conselho. O ponto número 7, petição número 442-12-4 da iniciativa de Estevão Sequeira, que solicita que nas instituições de ensino e educação sejam abordadas as matérias relacionadas com a prática da cidadania e responsabilidade civil. Estamos, portanto, perante a apreciação da nota de admissibilidade. Não sei se há... Ah, sim, sim, está bem. Sim, esta petição, antes de apreciarmos propriamente a nota de admissibilidade, propõe-se que seja dirigida uma carta ao peticionário para completar com a sua identificação completa e com a especificação inequívoca do objeto da petição, porque há estes problemas, digamos, que foram detectados na petição. Portanto, se concordam com esta questão, será assim feito no prazo de 20 dias para ele proceder a... é um peticionário. Para ele proceder à identificação completa e à especificação inequívoca do objeto da petição. Com a advertência de que o não suprimento das deficiências apontadas determina o arquivamento liminar da petição ao abrigo, portanto, também do exercício do direito de petição. Se concordam com esta diligência, assim faremos. Muito obrigado. O ponto número 8, petição número 444-12-4, da iniciativa de João Paulo Riegas Estevão Correia Leal, que solicita a revisão da carreira de investigação científica. Estamos, portanto, também com a apreciação da nota de admissibilidade. Não sei se há alguma consideração que queiram, portanto, fazer, se é de admitir. Ela tem 1.616 subscritores, portanto é obrigatória a sua publicação no Diário da Assembleia da República e a audição dos peticionários. Mas não há precisão em plenário, portanto, admite-se, a nota de admissibilidade está aceita. Faz favor, Sra. Deputada Rita Rato.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós estamos de acordo com o que está previsto na nota de admissibilidade. A única questão que gostaríamos de colocar é que na listagem das entidades a quem se sugere a pronúncia, propõe-se a Federação Internacional de Trabalhadores Científicos, mas não a estrutura nacional. E, portanto, propomos a Organização dos Trabalhadores Científicos. Não, a nacional é a Organização dos Trabalhadores Científicos, OTC, que está integrada na Federação Internacional. Nós, parece-nos bem a proposta da Internacional, propomos é que também a nacional seja ouvida, que é a OTC, Organização dos Trabalhadores Científicos, que inclusivamente já recebemos nesta comissão. Obrigada.
Aceita-se esta sugestão da Sra. Deputada do Partido Comunista Português, a deputada Rita Rato, e, portanto, assim será também efetuado. Portanto, está também a petição admitida. Sra. Deputada Elza Paes, faz favor.
Sr. Presidente, só uma nota que eu penso que ficará superada com o que é proposto na nota de admissibilidade, quando se pede que se questione o Ministério da Educação e da Ciência sobre o assunto. De todo modo, a petição refere-se à criação de um Estatuto de Trabalhador de Investigação Científica, à revisão do Estatuto de Trabalhador de Investigação Científica, e o que é certo é que nós não temos conhecimento da revisão desse estatuto. Portanto, eu penso que ficará superada com a questão que vão colocar ao Ministério da Educação, porque nessa altura ser-nos-á enviada a proposta de revisão, porque nós estamos a trabalhar sobre um documento do qual não temos conhecimento. Portanto, não sei se o sentido é esse, mas penso que será. E se for, a minha questão fica ultrapassada. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. O que se trata aqui é de pedir que o Ministério da Educação se pronuncie sobre o conteúdo da petição. Nada mais. O Ministério dirá o que entender e depois nós também agiremos conforme entendermos, cada grupo parlamentar entenderá, agirá como entender, sobre a resposta do Ministério. Que pode também, e eventualmente, não ser dada. Não está obrigado a dá-la. Muito obrigado. Vamos então passar ao ponto número 9, petição 445 da iniciativa de Dulce de Sousa Gonçalves, que solicita a alteração do número 2 do artigo 42 do Decreto-Lei 83-A-2014, de 23 de maio, que estabelece o novo regime de recrutamento e mobilidade de pessoal docente dos ensinos básico e secundário e de formadores e técnicos especializados, de forma a que a integração nos quadros cumpra a lista única de graduação a nível nacional, respeitando o tempo de serviço dos docentes nela integrados. Está também a nota de admissibilidade em apreciação. Ela tem mais de 4 mil assinaturas, mais de 4 mil subscritores. E, portanto, a petição é de admitir, se não houver, portanto, aqui nenhuma consideração que queiram fazer. E depois serão ouvidos os peticionários e será discutida em plenário. O relator é do Partido Socialista e, portanto, será oportunamente indicado pelo... Sr. Deputado, o Deputado João pediu a palavra? Ah, ok, obrigado. Sim, eu não me informei, mas o anterior, entre a petição, era do PSD. Portanto, depois fará a indicação do relator. Ponto número 10. Cumprimento da Resolução da Assembleia da República 87/2014, de 29 de outubro, que recomenda às comissões parlamentares permanentes, no prazo de 90 dias, a apresentação de relatórios que integrem orientações estratégicas, bem como uma definição de medidas setoriais concretas, promovendo, se possível, um quadro de compromisso que envolva as forças políticas representadas no Parlamento, com vista à adoção de políticas públicas para a promoção da natalidade, a proteção das crianças e o apoio às famílias. Portanto, há uma proposta do PSD e do CDS, que é no sentido de que seja nomeado um relator, a proposta foi distribuída também, seja nomeado um relator responsável pela elaboração do relatório desta comissão, que, dado o prazo estipulado da resolução, seja observada a seguinte metodologia de trabalho: na semana de 9 a 12 de dezembro, prazo limite para a entrega de propostas, sobre entidades a ouvir, visitas a realizar ou outras diligências, semana de 15 a 19, realização das audiências e outras diligências, semana de 5 a 9 de janeiro, elaboração e entrega das propostas de relatórios por parte de cada um dos relatores. Ainda, semana de 12 a 16 de janeiro, prazo limite para a entrega de contributos pelos grupos parlamentares, e 19 a 23 de janeiro, apresentação e discussão do relatório em comissão. Sra. Deputada Amadeu Albregaria.
De início, se me permite, Sra. Presidente, só uma pequena correção. Na semana de 5 a 9 de janeiro, onde se diz elaboração e entrega das propostas de relatórios por parte de cada um dos relatores, o que nós queremos dizer é elaboração e entrega das propostas de relatório por parte do relator. Não é, a ideia não é que haja vários relatórios dentro da mesma comissão, portanto era passar isto para o singular.
Então, eu... Sim, mas se há um relator,
é um relatório.
Ah, de cada comissão. Está bem. Está esclarecida então a questão. É o PCB. Está a proposta em discussão. dizendo desde já que o relator, no caso da proposta vir a ser aprovada, cabe ao Partido Comunista Português. Faz favor, Sr. Deputado Manuel Albuquerque, tem a palavra.
O Sr. Presidente fez bem o favor de apresentar os termos da proposta dos dois partidos, da maioria. Todos sabemos a discussão que existiu à volta deste tema, desta resolução na Assembleia da República, as discordâncias que existem. Enfim, ela foi aprovada. Cada uma das comissões agora tem 90 dias, entretanto passou cerca de um mês e nós entendemos que era chegado o momento de apresentar uma proposta para dar um impulso a esta decisão da Assembleia da República, para que esta comissão, pelo menos no dia 29 de janeiro, possa ter um documento trabalhado, estruturado e, de preferência, com um amplo consenso entre todos os grupos parlamentares. Nós propomos que a metodologia seja, então, de uma relatora ou de um relator, e estamos disponíveis para o seguinte: há vários modelos em várias comissões, a nossa comissão tem um modelo de um relator com uma escala e compete ao Partido Comunista Português, e nós teremos todo o gosto, se o Partido Comunista Português aceitar fazer este relatório, que assim seja. De qualquer das formas, se o Partido Comunista Português entender que não quer fazer este relatório, o PSD, como foi um dos proponentes desta resolução, estará disponível para fazer, para nomear um relator. A cronologia ou a calendarização dos trabalhos que nós colocamos é uma calendarização que sabemos que é apertada pelos timings curtos que nós temos, e que depende, obviamente, terá que ter aqui alguma flexibilidade, porque depende do número de entidades e de pessoas que nós queremos visitar ou chamar, depende dessa disponibilidade. Não nos esquecemos que temos o período de férias, quer dizer, de interrupção dos trabalhos parlamentares, pelo menos na semana de Natal e Ano Novo, e, portanto, sendo indicativo, não queríamos que isto fosse entendido como algo de estanque e que teria que ser, assim, a género de um guião cronológico para podermos chegar a 29 de janeiro e a Comissão de Educação, Ciência e Cultura ter um relatório pronto e, de preferência, aprovado com grande consenso entre todos os grupos parlamentares. Eram estas as explicações que gostava de dar neste momento.
Muito obrigado, Sr. Deputado Amadeu Albuquerque. Os 90 dias pelo Diário da República terminam 27 de janeiro, mas está bem. Portanto, agradeço-lhe a apresentação que fez e os considerandos que fez sobre a proposta. Está em discussão, portanto, a proposta conjunta do PSD e do CDS sobre esta matéria. Não registro. Deputada reiterado, faz favor, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Vice-Presidente. Da parte do PCP, sobre o ponto 10 da Ordem de Trabalhos, gostaríamos de dizer o seguinte. O PCP, em sede de agendamento putestativo, que presidiu à discussão deste projeto de resolução do PSD, em sede plenário da Assembleia da República, teve a oportunidade de se pronunciar sobre o seu conteúdo, no entendimento que se trazia, que se tratava, aliás, de um propósito de intenções que, na prática, tendo em conta a política de direita executada pelo governo PSD-CDS, colocava todos os dias em causa o direito à natalidade e à opção livre das famílias a constituir família e a ter filhos, ou a aumentar o número de filhos, ou ainda a ter o número de filhos desejado. Entendemos que aquilo que está em curso relativamente ao agravamento da exploração, empobrecimento, redução brutal nos apoios sociais, designadamente apoio à infância, no aumento dos custos no âmbito da educação e da saúde, da não comparticipação de despesas no âmbito da ação social escolar, colocam em causa o direito das famílias à proteção social da infância e à função social da maternidade, conforme está consagrado na Constituição, e, na mesma linha, a violação de direitos de maternidade e paternidade nos locais de trabalho, que muito nos preocupam, e por isso mesmo o PCP teve a oportunidade de se pronunciar sobre isto e de votar contra o projeto de resolução. Uma vez aprovado, por força da maioria e da correlação de forças no plano do Parlamento, o PCP não se eximirá de participar nesta discussão e, portanto, teremos todo o interesse em ser relatores deste relatório nesta comissão, e gostaríamos também de propor e de enviaremos neste momento à Comissão e aos outros grupos parlamentares as propostas de audições a ouvir no âmbito desta Comissão. Faremos, e já o fizemos agora de manhã noutras comissões, na Comissão de Educação, Ciência e Cultura. As propostas do PCP é a da audição da Federação dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais, da FENPROF, do Sindicato Nacional de Psicólogos, da Interjovem, da ABIC, da CONFAP, da CNIP, do Observatório das Famílias e das Políticas de Família e da Associação Portuguesa de Sociologia. São as propostas que o PCP gostaria aqui de fazer em sede da audição e da parte do PCP estamos de acordo com a metodologia e os prazos que são apresentados.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não registro mais pedidos de palavra. Gostaria que a Sra. Deputada depois fizesse chegar por e-mail as entidades. Faz favor, Sra. Deputada.
Me permite, quais são as datas que temos para apresentar propostas de audição?
Está tudo no cronograma, Sra. Deputada. Se houver o cronograma, isto foi divulgado. De 9 a 12 de dezembro, prazo limite para a entrega de propostas sobre entidades a ouvir, visitas a realizar ou outras diligências. O Sr. Deputado Rita Rato já fez a sugestão por parte do PCP das entidades a ouvir, portanto, os outros grupos parlamentares podem fazê-la até ao dia 12 de dezembro.
Se me permite, pelo que eu depreendi, a Sra. Deputada Rita Rato será a relatora.
Não foi isso que eu disse, que o PCP aceita ser relator desta proposta que é apresentada pelo PSD e pelo CDS.
Dentro da cronologia, depois das semanas, a senhora relatora ou o senhor relator também vai informando os colegas das datas que quer. Quer dizer, quando se diz aqui na semana até 12, não tem que ser a data, ela pode ser o útil que seja, por exemplo, à quinta-feira e não à sexta-feira, a data limite, e, portanto, fica na mão do relator também essa, a gestão dos trabalhos.
Muito bem. Portanto, depois o PCP fará chegar o nome do deputado relator, sendo que é sempre importante que as entidades a ouvir possam ser o mais cedo possível indicadas para poderem ser convidadas a vir a esta Assembleia da República. Fica também esta nota, que é relevante para o decurso dos trabalhos. Sr. Deputado Odete João.
Obrigada, Sr. Presidente. Como deduzo que algumas das entidades que possam ser convidadas se vão repetir de comissão para comissão, deixo como alerta que nessa situação sejam marcadas no mesmo dia, à mesma hora, convidando as várias comissões. Porque há aqui uma... Naturalmente existirá aqui uma repetição de audições.
Muito obrigado. Sr. Deputado Amadeu Albregaria.
O PSD e o CDS-PP estão a fazer esta proposta, para que todos tenham conhecimento, em todas as comissões que estão a reunir ou esta semana ou durante a próxima semana. Depende agora da gestão que cada comissão fará, mas a intenção é que se dê cumprimento à resolução em todas as comissões. Evidente que há comissões que vão ter um tratamento mais profundo desta matéria, é evidente, não é? Como é o caso da nossa comissão. Eu pedi era que o senhor Vice-Presidente alertasse o nosso Presidente da Comissão para isto que a senhora Deputada Odete João disse, que era: vão existir um conjunto de audições ou de propostas de audições que vão ser comuns, e se os presidentes das comissões tiverem o conjunto das comissões, poderem dizer: nós já convidámos ou vai estar presente, e as comissões juntam-se para não, ou os relatores juntam-se para não estarmos a correr o risco de chamar, por exemplo, não sei, a FENPROF, chamarem-na aqui e à Comissão de Trabalho. Ou, por exemplo, uma figura como o professor Joaquim Azevedo ser chamado a todas as comissões, que pode ocorrer, não é? Os presidentes também ajudarem os relatores a dizerem: olha, há três propostas para a vinda do professor Joaquim Azevedo. Então marca-se uma comissão e as comissões que estão interessadas, os relatores que estão interessados em ouvir, certamente participam nessa audição, porque senão perdemos aqui um bocado a lógica das coisas e fazemos trabalhos a mais, não é?
Muito bem, essa diligência será efetuada, por forma que não haja, de facto, a necessidade de a mesma entidade vir duas ou três vezes à Assembleia da República com o mesmo objeto. Sr. Deputado Arredarado.
Obrigado, Sr. Vice-Presidente. Da parte do PCP, nós acompanhamos esta preocupação que aqui foi colocada pelos grupos parlamentares. Ainda assim, as propostas que aqui fazemos em sede de comissão, por exemplo, são distintas das propostas que fizemos em sede de comissão de saúde e que fizemos nas outras comissões. E, portanto, no nosso entendimento, mesmo nós poderiam outras entidades fazer sentido de ouvir e nós não o fizemos aqui em sede de comissão de educação. E vamos fazer, por exemplo, em sede de comissão de trabalho e segurança social porque se adequa mais. E, portanto, eu creio que essa situação deve ser acautelada. Mas creio que deve haver uma articulação normal entre as comissões para que isso seja colocado.
Eu creio que a questão está devidamente esclarecida, mas Sr. Deputado Manuel Alegria, alguma questão ainda relevante?
Sim, o PCP está a fazer o trabalho de uma forma corretíssima, que é coordena-se entre as suas comissões, assim como o PSD também está a fazer, para que dentro das indicações do PSD não haja sobreposição. O problema é a sobreposição entre os grupos, porque eu não sei o que é que o Partido Socialista vai propor e certamente vamos propor exatamente as mesmas pessoas e podemos é propô-las em comissões diferentes, e isso é que era preciso coordenar.
Eu creio que a questão está devidamente escalpelizada e, portanto, assim, essas diligências serão feitas nesse sentido. Eu iria colocar, que ainda não foi feita, à votação a proposta, embora para... Parece que há um consenso sobre ela. Quem vota contra esta proposta? Quem se abstém? Está aprovada por unanimidade. Vamos passar ao ponto 11 da ordem de trabalhos, que é a redação final do projeto de resolução 1131, quero dizer, pela requalificação da Escola de Música do Conservatório Nacional e recuperação do seu Salão Nobre. Há alguma nota que queiram fazer relativamente à redação final? Não. Sr. Deputado Arredarado.
Sr. Presidente, só agradecer ao Serviço da Comissão, da parte do PCP, entendemos como importante a proposta que veio dos serviços e, portanto, estamos de acordo às alterações que são propostas, porque, de facto, são mais rigorosas relativamente aos conceitos que estão consagrados na lei e, portanto, faz mais sentido que assim seja.
Muito obrigado. Portanto, a redação final está também, então, aprovada. Não registro nenhuma oposição. A redação final do projeto de resolução 1131. Outros assuntos? Se não houver outros assuntos.
As audições são feitas na reunião da comissão. Estas audições.
Quais?
Estas. São feitas na reunião da comissão.
Sim, mas isto depois será feito.
Estas são feitas na reunião da comissão.
São feitas?
Em reunião da comissão.
Mas a proposta é essa. As audições, há aqui uma questão que está a ser levantada aqui, as audições das entidades no que concerne à proposta que foi apresentada são feitas na reunião da comissão ou não são? Qual é a proposta?
Sr. Presidente, eu penso que, dado o tempo muito exíguo que temos, que o modelo mais correto é a senhora relatora ou o senhor relator faz e marca, de acordo com o seu próprio calendário, As audições e informa os grupos municipais para quem quiser... Perdão, parlamentares. Isto é o efeito da Assembleia Municipal. Informa os... Exatamente, informa os grupos parlamentares e aqueles que quiserem estar presentes estarão presentes, porque é o método mais rápido, porque senão andamos de comissão em comissão e é muito... Só passamos semanas a fazer estas audições.
Muito bem, com essa clarificação está a questão fechada. Ponto 12, não registro nenhuma intervenção para o ponto 12, outros assuntos. A data da próxima reunião, 2 de dezembro de 2014. Até para a semana, então. Muito obrigado.